Nós estamos alegres novamente por podermos estar aqui. E é uma fortificação da fé para nós todos quando nós ouvimos o que Deus fez. E eu penso, se fôssemos contar da nossa própria vida tudo o que Deus fez, haveria muito a ser relatado. Cada um de nós teria certas coisas que ele poderia dizer ou escrever. E igualmente, nós temos a possibilidade das muitas vivências que nós tivemos no decorrer dos últimos anos, relatar disso. Nós, talvez, nesse lugar, fazemos muito pouco isso e não entramos em detalhes suficientemente daquilo que Deus fez pela graça. Se eu uma vez vos desse um relato completo de uma viagem em países nos quais tudo está acontecendo e o que Deus está fazendo, mas eu não faço isso intencionalmente para que ninguém pense mais de nós do que deve ser pensado. Quando os apóstolos, e no tempo quando tudo foi escrito, eles estiveram lá e não estavam já em grande parte mais aí, e por isso pôde ser escrito tudo bem dessa forma. E talvez se não estivéssemos mais aí, como agora no ministério de Mombrana, após ele ter partido, nós tínhamos muito a relatar, muito daquilo que Deus fez. E da mesma forma, poderiam certas coisas ser relatadas daquilo o que Deus tem concedido em vitórias e bênçãos, ambas as coisas concedeu em plenitude e concedeu-nos pela graça. Nós podemos testemunhar. Ele nos colocou em uma puxada triunfal, como Paulo diz num lugar, nos guiou, e o aroma do seu conhecimento ele revelou em todos os lugares. Isso Deus fez pela graça. E aqui, quando foi falado, eu pensei em certas vivências, em certos acontecimentos, em coisas que Deus, pela graça, no seu amor soberano, ele fez. Nós vemos até mesmo nos apóstolos, havia entre eles uma grande diferença. Um chamou Tiago, outro Pedro, um é dado à morte, o outro é salvo na sua vida. Foi um melhor que o outro, foram os caminhos de Deus com assim com outro. E o nome do Senhor foi, através de tudo isso, louvado e glorificado. E como quer que sejam os nossos caminhos, nós temos essa fé em nós que foi dada aos santos de uma vez por todas. E não precisamos começar todas as manhãs de novo e se esforçar a manter a fé. Nós recebemos a fé. Nós vamos dormir com isso, nós acordamos com ela. Nós podemos dormir ou estar acordados, nós somos do Senhor. E essa é uma coisa que Deus colocou dentro de nós pela graça. Eu ainda tenho que rapidamente passar as saudações especiais do irmão Visser. Ele me pediu por isso. A maioria de nós o conhece, os nossos prezados amigos. E já nos conhecemos há muitos anos. Ele leu a brochura em inglês, Cristo na sua igreja em profecias, e foi tão abençoado. Ele teve um coração partido, ele tinha acabado de ler, e pegou o telefone e telefonou e disse: irmão Frank, eu vivenciei isso muito raramente, por isso nós traremos ainda algumas brochuras dessas. Eu não sei se temos em alemão, acho que não, mas em todo caso, há muitos que são abençoados lendo de que forma a palavra de Deus é alinhada e conectada e colocada no lugar correto. E uma vez, nós todos deveríamos aprender a respeitar que Deus tem uma certa ordem e que ninguém pode fazer o que o outro fez. Isso já foi feito. Se Deus deu uma missão ao irmão Branham, então essa missão foi cumprida. Nenhum outro precisa fazer ainda. Vocês compreendem o que eu quero dizer? Deus dá missões originais. Missões originais. E ninguém agora precisa esperar que ainda alguém venha e faça a mesma missão. Isso não é possível. Temos que compreender que Deus tem seus servos e que cada recebeu uma certa tarefa para cumprir. E se cai, tem valor aos olhos das pessoas, isso não importa. Importante é que seja uma missão divina que faz parte do acontecimento da salvação e cabe e pode ser introduzido de acordo com o que Deus faz nesse tempo, de acordo com a sua palavra. E assim, nós colocamos a nossa própria vontade na vontade de Deus e somente temos um desejo, que a sua vontade aconteça sobre a terra. Assim acontece no céu. E nós cremos que nesse tempo exatamente acontece isso, o que Deus determinou. Não outra coisa. Ninguém precisa estar preocupado que as coisas caíram da mão do Senhor ou que Ele não está mais regendo firmemente. O nosso Deus faz todas as coisas de acordo com o plano. O aperfeiçoamento da congregação não virá tarde demais. Naturalmente, tudo está ligado com o trabalho no reino de Deus. Isso nós todos sabemos. O Senhor enviou o seu servo cedo e tarde e deixou exortar seu povo e falaram na sua consciência para trazer de volta ao Senhor, para que Ele tenha misericórdia deles. E assim também nós, nesse tempo, temos que velar na casa de Deus. Temos que sempre exortar, corrigir e guiar de volta a palavra de Deus. No meu pequeno livrinho de hinos, eu achei um cântico e também o corinho e alguns versículos. Ele cabe com aquilo que o irmão Schmidt leu, especialmente a terceira estrofe está aqui. Se o caminho deve ir à prisão, então mostre o que a tua fé pode fazer. Lembre-se como se passou com Paulo e Pedro, como Deus os ajudou naquele dia. E então o compositor canta aqui, o melhor é ir cantando, aleluia. O melhor é ir cantando. Ao diabo, isso agrada o cântico do crente, mas Jesus gosta de ouvi-lo. Nós temos que nos acostumar de falar gratidão ao Senhor em cada situação, por tudo, independentemente o que venha. Aqui na segunda estrofe está, e seja que os leões venham por tua terra, caminha adiante, prossega e confia no Senhor. A fidelidade, a força, a mão vencedora do Salvador gosta de te ajudar com prazer. Como Daniel uma vez foi jogado aos leões, eu creio, ele entrou cantando lá. Quando Deus enviou seus anjos para ajuda, oh, quão bem-aventurado, quão alegre podemos ser. Isto é que nós ouvimos a palavra de Deus. Pedro esteve com bom ânimo e o Senhor ainda tinha uma missão para ele. A sua hora não havia chegado ainda. O ministério de Tiago tinha chegado ao fim e o Senhor o tomou para, na sua glória. O ministério de Pedro ainda não tinha chegado ao fim. Ele o guiou para fora da prisão. E assim, não nos resta outra coisa a não ser agradecer ao Senhor por toda a sua fidelidade e graça de coração. Se nós lemos os acontecimentos bíblicos, Então sabemos, o mesmo Deus vive ainda hoje. E o mesmo Senhor se revela àqueles que o servem, que o temem, que caminham nos seus caminhos. E Ele os deixa saber o que foi definido no plano de Deus. Nós, em algumas quartas-feiras à noite, nós nos referimos àquilo que Deus faz nesse tempo, e se nós vemos o mistério no seu cumprimento das profecias bíblicas, sempre esteve lá que Deus falou de forma sobrenatural para aqueles que tinham uma direta parte naquele tempo, quando Deus deixou algo acontecer. Nós poderíamos ir a Moisés e ao Antigo Testamento, a Abraão, aonde quer que as coisas aconteceram, que aconteceram de forma sobrenatural, mas mesmo no começo do Novo Testamento, nós aqui tomamos isso, os escribas, eles sabiam somente daquilo que Moisés havia dito, o que os outros profetas haviam dito, isso sumiu da sua memória. Moisés era o profeta especial deles de todas as formas, mas nos profetas estava escrito, veja, eu envio o meu mensageiro adiante de mim e uma voz de um pregador no deserto, mas quando essa passagem encontrou seu cumprimento, deveria se cumprir, então apareceu um anjo do Senhor a Zacarias, quando ele justamente estava no culto no templo e estava colocando o povo para oração. Ele falou, estando à direita do altar de incenso, e disse, ouça, a tua mulher terá um filho. A este dá o nome de João, porque ele é que virá diante do Senhor para lhe preparar o caminho. E ele dá a explicação sobre tudo o que nesse tempo deveria acontecer através do ministério de João. Os escribas tinham as letras de Moisés, e se quisermos ver assim, a palavra de todos os profetas, mas eles não tinham parte na visitação de graça divina e as informações daquele tempo, que o Senhor, naquele tempo, do seu cumprimento da sua palavra, deu. Nós passamos por isso. Os escribas, eles poderiam vir a todos os escritores do Evangelho e dizer, ouçam o que aconteceu com vocês. Vocês dizem simplesmente, João é esse homem do qual Isaías e Malaquias falaram? De onde vocês pegaram isso? Como vocês chegam a isso? Nós não sabemos nada disso? Sim, eles não estavam lá. E eles sequer criam aquilo que aconteceu de forma sobrenatural. Mas os homens de Deus, eles criam. E eles informaram o povo sobre duas coisas. Sobre a palavra escrita e sobre aquilo o que estava em ligação com o cumprimento da palavra escrita. E por isso eles sabiam, em função do anúncio do anjo, que o precursor que viria no espírito e no poder de Elia, e o seu nome é João. Os escribas, eles podiam se colocar ponta cabeça, isso não adiantava nenhum argumento deles. A palavra de Deus se cumpriu e o anjo do Senhor falou. Assim, também dissemos isso, no Antigo Testamento estava literalmente escrito, seu nome será Emmanuel, com referência ao Senhor Jesus. E quando anjo falou a Maria, ele disse, você deve, ou deve-se dar o nome Jesus, porque isso é derivado da palavra Yahshua, ele libertará o seu povo dos seus pecados. De novo, os escribas poderiam ter vindo dizer, ouçam aqui, nós sabemos que o Messias virá, mas como entrou na vossa mente que vocês dizem, esse Jesus de Nazaré deve ser o nosso Messias? Desde quando ele chama Jesus, ele deve ser Emmanuel? Vejam o que aos sábios entendidos ficou oculto. Isso Deus revelou em simplicidade àqueles que esperavam pelo consolo de Israel. E todos que foram agraciados por Deus não colocaram nada em questão. Pelo contrário, eles regozijavam-se, eles jubilavam, eles sabiam a que profecia bíblica é ordenada corretamente. E assim como Deus quis, tudo entrou em cumprimento. Da mesma forma, aconteceu nesse tempo. As pessoas perguntam a nós, sim, mas por que vocês falam de um anjo do Senhor que veio ao seu homem, que vocês ressaltam aí e assim por diante? Não nós inventamos isso, são todos fatos divinos. O Senhor e a sua palavra não se mudam e essa é somente uma prova que o Senhor vela sobre a sua palavra. E sempre, quando algo das promessas se cumpre, o Senhor fala e se revela de forma sobrenatural. E os escribas se irritam com isso terrivelmente, sobre certas afirmações que eles ouvem e dizem, isso é terrível o que eles fazem lá. Tão terrível, isso não é o que eles fazem, porque não somos nós que fazemos, o Senhor fez pela graça, mas aqueles que não têm parte nisso, eles não compreendem ou compreendem mal o agir de Deus e pecam nisso, naquilo que Deus fez pela graça. Eu creio que podemos ser muito gratos por todas essas coisas. Isso corresponde justamente àquilo que o Senhor disse no começo. Haviam duas coisas desde o começo. De um lado, a distribuição do alimento, e o irmão Branham disse literalmente, esta é a palavra revelada para esse tempo, nas fitas magnéticas gravadas lá, todas as pregações. Essa é uma coisa. Mas a outra coisa é o anúncio da palavra de Deus à luz da revelação divina que Ele, nesse tempo, pela graça, concedeu. E nós sabemos, e vocês todos podem testemunhar nesse lugar, nós não pegamos nenhuma citação de irmão Branham e aqui despedaçamos. Nós ouvimos as fitas magnéticas como são e pregamos a palavra de Deus assim como é, sem causar violência nenhuma em algum lugar. E esta foi a vontade de Deus. Por um lado, ordenar corretamente a profecia bíblica. Por outro lado, anunciar todo o conselho de Deus e as pessoas distribuí-lhes o alimento, qual seja o alimento espiritual que foi dado a nós nesse tempo pela graça. E eu penso que o Senhor tinha essa intenção e anunciou de antemão, e no decorrer do tempo nós vimos o que surgiu disso e o que Deus fez pela graça. Nesse contexto, eu tive que pensar numa palavra que Davi, um homem segundo o coração de Deus, falou no fim da sua vida. Nós encontramos ela em 1 Crônicas, daqui desejo ler o versículo 19, então de 2 Crônicas, a partir do versículo 10. Em 1 Crônica 28, versículo 19 está, tudo isso, disse Davi, fez-me entender o Senhor por escrito da sua mão, a saber, todas as obras desta planta. Davi, um homem de acordo com o coração de Deus, queria construir uma casa ao Senhor. E todos os contextos, se lemos esse capítulo, eu vi brevemente, se lemos, ele tinha visão sobre tudo e sabia precisamente de que forma a construção tinha que ser feita. E aqui no fim dessa descrição, ele pode dizer, sobre tudo isso, disse Davi, ele me deu indicações por escrito da sua mão, da mão do Senhor. Não o que pessoas falaram sobre isso, não um aconselhamento com carne e sangue, não pensar como eu posso fazer, mas uma informação divina, uma indicação divina, uma escrita feita com a mão, pela mão do Senhor, sobre aquilo, o que devia ser cumprido naqueles dias. E nós somos muito abertos nisso. A nós não basta outra coisa. E não estaríamos com nada, satisfeitos com nada, além daquilo que a mão do Senhor escreveu e a boca do Senhor, pela graça, falou sobre aquilo, o que está escrito na preciosa e santa palavra. Davi, ele não disse, eu sou um homem que o Senhor ungiu, isso eu imaginei assim e assim, então eu vou fazer assim agora. Não, mas ele disse, sobre tudo isso, não somente sobre detalhes, sobre tudo isso, disse Davi, ele me deu indicações através de uma escrita da mão do Senhor. Nós cremos que essa escrita é a escrita de Deus, que o Senhor nos deu indicações pela graça sobre tudo. Ele restaurou nesses dias, ele nos deu ensinamento, e nós podemos dizer o mesmo, sobre tudo, para o cumprimento do plano de construção para todos os trabalhos necessários. Paulo diz, seja em 1 Coríntios 3, versículo 10, eu, como um sábio construtor, coloquei o fundamento em vós. Agora veja cada um como ele edifica adiante. E construir corretamente somente pode aquele que constrói sobre o mesmo fundamento no qual Paulo estava, que tem o mesmo Espírito de Deus, ao qual a mesma palavra de Deus foi participada e que tem parte na missão que serve para edificação da congregação de Jesus Cristo. Há sempre coisas que têm que ser medidas e então o motivo, de fato, de uma pessoa tinha que ser provado com aquilo que é feito. Cada ministério que é colocado por Deus na congregação, assim está escrito, serve para edificação da congregação. E se um ministério para edificação foi colocado, então não sairá nada destruidor disso. Nada será rasgado. Nada será que rasga algo, será edificante, será, ajuntará, sairá algo divino para a completa congregação de Jesus Cristo. E o indivíduo que cumpre o ministério, ele é somente uma ferramenta na mão de Deus. Mas esses ministérios são para edificação da congregação. E está literalmente que para que a congregação seja feita hábil para cumprir o ministério da congregação. E para isso, cada ministério, seja de natureza profética, seja de ensinamento, independentemente de que forma um ministério seja, Deus o concedeu, e se Deus concedeu, então é para edificação da congregação de Jesus Cristo, para ajuntamento, para que todos que ouvem e têm parte sejam abençoados por Deus. Se tal ministério é de Deus, então é determinado para a congregação em geral, e não somente para um círculo aqui ou lá, mas para todos que nesse tempo formam o corpo de Jesus Cristo, da mesma forma como uma revelação profética e um ensinamento. Vamos pegar o irmão Branham nesse tempo. Ele falou em Jeffersonville, mas as suas pregações, assim nós ouvimos frequentemente, foram pelo mundo inteiro. Aonde quer que haviam pessoas às quais Deus abriu o coração, com as quais ele tinha que falar, eles aceitaram. Paulo, em Éfeso ou em Coríntios, ou em algum lugar, ele fez uma pregação, escreveu uma breve carta. Hoje, ainda nós lemos essas coisas que naquele tempo aconteceram. Por quê? Porque o que Deus faz não é somente para o momento, mas é para a congregação de Jesus Cristo, tanto tempo quanto ainda estiver sobre essa terra. E cada homem de Deus, independentemente a que época, que tinha uma parte na edificação da congregação de Jesus Cristo, teve que estar em plena concordância, sem pensando em si mesmo, fazer o ministério de Deus que lhe foi comissionado. E, mas nós também não queremos nesse lugar. Nós queremos que Deus chegue ao seu direito. E nesse contexto, essa palavra tem que ser compreendida. Deus colocou na congregação apóstolos, e assim por diante, os cinco ministérios que ele mesmo colocou para edificação da congregação. E ninguém pode colocar isso em dúvida, pois enquanto a congregação estiver sobre a terra, essas coisas também têm que estar aí. Após então Davi ter expresso tudo isso, então ele esteve movido para glorificar o Senhor. E eu creio, se nós compreendemos que nesse tempo não é um plano de um ser humano, não são pensamentos de um ser humano, não a intenção de um ser humano, mas sim que nesses dias o Todo-Poderoso Deus revelou a sua palavra, como ele, aos escritores, a sua mão, e lhe colocou os seus pensamentos no seu coração para que eles cumprissem aquilo, o que deveria acontecer no futuro. Às vezes nós lemos na Santa Escritura, eu te mostrarei o que no futuro acontecerá. Vamos pegar as cartas e sequer o que está escrito no Apocalipse, eu te mostrarei o que acontecerá. E tudo foi escrito. E de acordo com essa palavra escrita de Deus, tudo tem que ser ordenado. E cada pessoa que se deixa ordenar por Deus nesse tempo, com esse Deus também fará a conclusão e a finalização. Mas isso é necessário para que nós encontremos nosso lugar dessa forma também. Está aqui de Davi, no versículo 10, do capítulo 29. Por isso Davi louvou o Senhor na presença de toda a congregação e disse: bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Davi tinha motivo para servir ao seu Deus. Ele não tinha tristeza. Às vezes pensamos que ele não pôde cumprir sua vontade plenamente, porque ele construiu uma casa ao Senhor. Mas assim foi o plano de Deus. E Davi, ele se deixou sujeitar a isso, onde não a sua vontade, mas a vontade de Deus deveria acontecer. Então, aconteceu também. Davi, ele viu o plano, ele sabia como tudo deveria ser feito e colocou tudo isso em detalhe. Então, posteriormente veio o cumprimento desse plano. Diante de toda a congregação, Davi louvou ao Senhor, ao Deus do céu e da terra, ao Deus dos nossos pais, do nosso pai Israel, de eternidade a eternidade. Eu não sei se a nós, nesse tempo, resta outra coisa a não ser a louvar ao Deus dos céus, ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ao Todo-Poderoso Deus, por aquilo que ele fez. Ele deu plena informação nesse tempo sobre aquilo que deveria acontecer de acordo com a sua palavra. Não o que pessoas ou o que os escribas escreveram, mas o que a mão do Senhor escreveu, o que sua boca ditou, o que o seu Espírito inspirou. Isso os servos de Deus receberam e nos deixaram fielmente, para que hoje nós podemos ter uma escritura nas nossas mãos, que foi escrita pela mão de Deus. Uma escritura que nós, na qual podemos confiar, uma palavra que é inquebrável. E aqui vai adiante. Tua é, Senhor, a magnificência e o poder e a honra e a vitória, a majestade, porque Teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e Tu te exaltaste por cabeça sobre todos. Não está em Colossenses 1, mais ou menos versículo 18, que Cristo deve ter a preeminência em tudo, que Ele é a cabeça do seu corpo, qual é a sua congregação, e que em todos os sentidos Ele tem que ter o primeiro lugar. Ele é a cabeça, nós somos os membros. E se nós lhe damos o lugar em magnificência, majestade, em glória, então também nós receberemos algo da sua glória, quando Ele pode se revelar em nós. E se Ele chega ao seio de nós, todos também chegamos ao nosso direito. Nós não precisamos estar preocupados. Às vezes pensamos que nós temos que chegar ao nosso direito, mas não sem Ele. Vocês compreendem o que eu quero dizer? Senão, com Ele e através dEle, nós também chegamos ao nosso direito. E riquezas e glória vêm de Ti. E Tu dominas sobre tudo. E na Tua mão há força e poder. E na Tua mão está o engrandecer e o dar força a todos. Davi não implorou. Ele não lamentou e não reclamou. Ele também não fez acusações a si mesmo e a Deus. Ele glorificou ao Senhor. Ele louvou o nome do Senhor, o elevou e confiou no Senhor que Ele pode fortificar a todos, não somente a Ele, mas aqui está literalmente. E na Tua mão há força e poder, e na Tua mão está o engrandecer e o dar força a todos. Essa palavra a todos eu acho muito bela. Porque se o Senhor somente fortificaria alguns e levantaria alguns e daria força, onde estaria o resto, então? A todos, cada indivíduo, como no povo de Israel, está escrito. E nenhum fraco foi encontrado entre eles. Por quê? Porque o forte Deus estava no meio deles e fortificou os fracos. Cada homem era forte no Senhor e ninguém recebeu pouco demais daqueles que tinham parte naquilo que o Senhor fez naqueles dias. E aqui adiante é tudo uma palavra maravilhosa. No versículo 17 está então: e bem sei eu, Deus meu, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade de meu coração, voluntariamente dei todas essas coisas, e agora vi com alegria que o teu povo, que se acha aqui, voluntariamente te deu. Não somente Davi, mas também o povo de Deus, que debaixo daquele que o Senhor colocou, recebeu a mesma bênção, esteve com a mesma vontade, foi abençoado com tudo aquilo a partir do Todo-Poderoso Deus. Nada precisou ser feito com obrigação, tudo estava envolto em tal bonita, bela harmonia, que a plena bênção do Todo-Poderoso Deus pôde descansar sobre isso. E por quê? Estava na vontade de Deus o que Davi intentava. Ele não disse somente de si mesmo, sim, Senhor, então agora eu tenho tempo demais, eu vou te fazer um favor. Não, estava no plano de Deus. E o que foi a ser cumprido, nisso descansou a bênção do Todo-Poderoso. E não somente sobre ele, mas sobre todos que tinham parte nisso. Foi o mesmo Espírito que se passou para todo o povo do Senhor. Irmãos e irmãs, o Espírito do Senhor tem que ser passado a todos nós de tal forma que uma harmonia divina, um coração sincero e que deseja e que seja criado em todos, como Davi em outro lugar, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Isto já foi assim no fim da sua vida, o que ele teve que relatar, e ele pode olhar para trás em uma vida abençoada por Deus, em caminhos que o Senhor o guiou, a vitórias que Deus lhe deu. A sua confiança era tão forte no seu Deus, até a última hora da sua vida. Está aqui, eu bem sei, Deus meu, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Então assim está adiante, Senhor, Deus de Abraão, Isaque, Israel, nossos pais, conserva isso para sempre no intento dos pensamentos do coração do teu povo e encaminha o seu coração para ti. Não é esta uma oração maravilhosa que Davi fez através do Espírito diante da face de Deus? Mantenha um tal pensamento e intentos no coração do teu povo e encaminha sempre para ti. Não está em Colossenses ou Filipenses escrito, tal mente more em todos nós, assim como esteve em Jesus Cristo? Mantenha-nos tal mente, ó Senhor, com corações sinceros, olhando para ti. Dá-nos esse querer, nos dá sinceridade e tudo o que nós necessitamos e tal forma de pensar como ao Senhor, o Todo-Poderoso Deus, como lhe é agradável. Mesmo o nosso pensar tem que estar em ordem, porque se o nosso pensar não estiver em ordem, então tudo mais não pode estar em ordem. Em algum lugar tem que começar. E os pensamentos não começam sempre no coração, começam muitas vezes no coração. E por isso tem que estar certo no coração. Essa sinceridade, essa abertura, tudo isso, o que esse homem de Deus aqui orou, tem que estar em nós. Mas ele sabia em quem ele deveria se voltar. Ele não se voltou com uma pregação ao povo e colocou regras e para corrigi-los. Ele se voltou a Deus, que está na condição de colocar dentro das pessoas tal forma de pensar em seus corações. E o mesmo nós queremos hoje à noite alcançar com esta palavra que nós lemos e sobre esses pensamentos que explicamos aqui, que nós todos possamos vir ao mesmo endereço, qual seja naquele que pode direcionar os corações como rios, que pode transformá-los, aos quais podemos dizer, Deus, me dá um novo e um puro coração e crie em mim um novo espírito e me direciona de acordo com a tua grande bondade e misericórdia. Davi sabia, o seu fim havia chegado. Ele traz seus últimos desejos, assim quase poderíamos dizer, diante da face de Deus, diante do Deus dos nossos pais, Abraão, Isaque e Israel. Conserva isso para sempre no intento dos pensamentos do coração do teu povo e encaminha o seu coração para ti. Sim, se Deus puder criar tudo isso em nós, que toda a nossa existência esteja direcionada para Ele e que Ele possa nos dar uma forma de pensamento agradável a Ele, uma mente criar, então estaremos todos ajudados. Então nos chamarão, e esses são os abençoados do Senhor. E na bênção de Deus, de fato, está tudo. Nossas intenções, quantas vezes nós tivemos intenções, oh Senhor, eu quero, mas Davi sabia, com eu quero, não é feito muito. Ele se volta àquele que criou os céus e a terra, que fez o coração, aquele que o transforma, que o pode formar, que tem pensamentos da paz, os pensamentos das bênçãos e da salvação, pode revelar em nós. Sim, que nos dá os pensamentos da sua palavra e torna-os vivos em nossos corações e pode mantê-los assim. Ainda eu creio a uma palavra na carta aos Hebreus que não seja mais escrito sobre tábuas de pedra, mas sim nas tábuas dos nossos corações esteja escrito. E tais pessoas quer Deus fazer de nós. Agora chega o estranho, mas uma coisa está no seu coração, que o homem que deve cumprir o plano que Deus colocou no seu coração, onde Deus lhe deu indicações como e o que deve acontecer. Então, o Senhor deveria estar com ele de forma especial. E a Salomão, meu filho, dá um coração perfeito para guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos e os teus estatutos, e para fazer tudo, e para edificar esse palácio que tenho preparado. Davi preparou. Ele tinha uma informação de Deus. Ele sabia o que iria acontecer. E agora ele pede por Salomão para que a mão do Senhor esteja com ele. O Senhor Jesus não orou por nós. Ele disse, eu não oro não somente por esses que tu me deste do mundo. Eu oro também aqueles que chegarão pela tua palavra a fé em mim. O Senhor, ele orou por todos nós, não somente para aqueles que naquela época haviam chegado à fé, mas para todos que chegariam a qualquer tempo à fé. E isso está de acordo com a promessa de Atos 2, versículo 38, porque a vós e os vossos filhos e a todos que ainda estão longe vale esta promessa. Nós somos filhos da promessa. O Salomão, ele tinha a promessa consigo. E aqui eu lerei mais uma vez rapidamente o versículo 20, aqui está. Quando então disse Davi a toda a congregação, agora louvai ao Senhor vosso Deus. Então toda a congregação louvou o Senhor, Deus de seus pais. Inclinaram-se e prostraram-se perante o Senhor e o rei. Quando Davi estava pronto, ele sabia, aqui tem que haver um eco de toda a congregação subir para Deus. Ele não estava satisfeito que ele agora havia chegado diante de Deus e lhe colocou os pensamentos diante dele. Ele exigiu a toda a congregação, aqueles agraciados, abençoados por Deus, que tinham deveriam ter parte na realização daquilo, o que Deus havia prometido para aquele tempo e havia colocado no coração de Davi. E todos eles, exigiu-lhes que louvassem ao Senhor, seu Deus. E está aqui também, então toda a congregação louvou ao Senhor, Deus de seus pais, e inclinaram-se e prostraram-se perante o Senhor e o rei. Não é isso algo maravilhoso? Não somente Davi, mas todos os reunidos louvaram o Senhor, ao seu Deus, louvaram o seu maravilhoso nome por aquilo que ele havia feito neles. Às vezes, damos aqui nesse lugar a possibilidade de uma oração conjunta e perguntem a mim por que não sempre sobe um louvor a Deus. Certamente, porque na nossa forma de pensar não somos encontrados na palavra de Deus, mas somos desviados por certos tipos de adversidades e dificuldades na nossa vida, com coisas que nós nos ocupamos, ao invés de ter uma forma pura e bíblica na casa de Deus diante do Senhor, e tudo mais, simplesmente deixar de lado. E aqui nesse lugar, dar ao Senhor a gratidão devida por aquilo que ele fez pela graça. Após Davi estar pronto com tudo, ele então partiu e foi para o Senhor. E diretamente em seguida a isso está a divisão dos capítulos. No momento, podemos deixar assim de lado. Então está aqui: naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: pede o que queres que eu te dê. Justamente, Davi tinha orado por Salomão, que o Senhor deveria estar com ele e que a misericordiosa mão de Deus deveria ajudar a cumprir tudo aquilo que lhe havia sido comissionado e colocado no seu coração, que a mão do Senhor devesse estar com ele. E está aqui, naquela noite, somente virar uma página, capítulo 1, versículo 7, naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: pede o que queres que eu te dê. Deus ouve oração. Deus vê o seu povo. Ele sabe quem pede por ele. E eu creio que somos pessoas, assim como Salomão, com uma promessa, e que o Senhor, ele mesmo, edifica a sua congregação. Ele disse: eu edificarei a minha congregação, e os portões do inferno não prevalecerão sobre ela. Nós todos que estamos aqui somos somente pedras de construção nessa edificação, mas ele mesmo é que constrói. E se Deus pega alguns para a edificação da congregação, então ele faz isso de acordo com a sua vontade, de acordo com a sua palavra. Mas ele é que cumpre tudo em todos. E nós colocarmos novamente à sua disposição e dizer: Senhor, aqui estamos nós, não somente os teus servos, que tu usasses para uma missão especial, mas nós todos, que temos parte na realização do teu conselho de salvação, nós abrimos nossa boca a ti, ao Deus dos céus e da terra, trazer a gratidão devida. As pessoas naquela época jogaram diante das suas faces e trouxeram sua adoração diante do Senhor dessa forma. Eu creio que se nós aqui nesse lugar ainda pudéssemos aprender, ou que o Senhor pudesse nos fazer entender, há uma passagem bíblica, lá está escrito: Senhor, ensina-nos a orar. Não há uma passagem bíblica assim? Há essa passagem bíblica? Não? Ah, ela existe sim. Ninguém disse: Senhor, ensina-nos a pregar. Ninguém disse certas coisas. Ninguém perguntou: Senhor, ensina-nos a fazer assim... palestras evangélicas, ou ensina-nos a ensinar, ou ensina-nos isso aqui. O pedido é: Senhor, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. Ensina-nos a falar assim com Deus. A falar assim com Deus, para que Ele possa falar conosco. Ensina-nos. Ninguém disse: eu darei aula de cântico, ensina-nos a ensinar, ensina-nos a tocar. Tudo isso nós podemos fazer nós mesmos, mas orar, isso Deus quer nos ensinar. E nós vemos aqui esses servos de Deus. Eles encontraram palavras para lhe agradecer. E nós faríamos bem se nós lêssemos orações no Antigo e no Novo Testamento para saber como uma oração inspirada pelo Espírito se parece. Nós, às vezes, tomamos isso aqui. Já. Quando Maria louvou ao Senhor, leia uma vez o seu louvor. Quando Zacarias louvou ao Senhor, leia mais uma vez o seu louvor. Leiam onde as pessoas oraram, debaixo da inspiração do Espírito Santo. Eles estavam debaixo de um céu aberto. Nós podemos dizer: Senhor, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. Nós pensamos talvez, ele já sabe orar bem, ele sabe orar bem. Ninguém sabe orar bem. Ensina-nos a orar, Senhor. Uma oração que é um falar com Deus. Uma oração, não que de certa forma alguém especial deve ser ouvido, uma oração que nós direcionamos a Deus. É uma conversa com o nosso Deus. Senhor, ensina-nos a orar. Como a todos os teus servos e os discípulos também vieram naquela época, se eu tenho bem na memória, disseram, Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou aos seus discípulos. E em algum lugar está nesse contexto. João, ele também ensinou aos seus discípulos a orar. Mas quando o Senhor Jesus ensinou a orar, talvez com seu próprio exemplo, ele ensinou de forma melhor. Ele quer hoje nos ensinar a orar para que nossas orações alcancem o seu trono e que desse uma resposta, assim como veio a Salomão. Davi tinha orado, está aqui, na próxima noite apareceu Deus a Salomão. Não foi um longo assim coisa, foi um falar com Deus da profundeza de um coração sincero, de um coração dado a Deus e consagrado a Deus. E o Senhor sabia, aqui é uma promessa, aqui ela está, aqui eu falo e me revelo na minha glória. Assim nós sabemos hoje. Deus nos deu a promessa. O Senhor, ele está ligado à sua palavra. Quantas vezes nós ouvimos? Ele e a sua palavra são um. Não podemos separar um do outro. E assim como cremos na sua palavra, assim cremos nele, e ele nos ensinará a orar. Não somente indivíduos, mas a todos nós, ele quer ensinar a orar, para que façamos como a congregação naquela época, e todos glorificaram o nome do Senhor, nosso Deus, e a bênção do Senhor caiu de forma poderosa, possa cair de forma soberosa sobre nós. Amém. Vamos nos levantar e orar. Pai Celestial, juntos chegamos diante da tua santa face e te agradecemos a ti por tua palavra maravilhosa e fortificadora. Nós te agradecemos por ser uma palavra viva, porque tu, vivo, falaste e cumpres. Sempre deixaste aos teus saber os teus planos e os introduziste para que tivessem parte na realização do teu conselho de salvação. Tu és o Deus do Antigo e do Novo Testamento, o único verdadeiro Deus que se tornou nosso Salvador através de Jesus Cristo, nosso Senhor. A nós te agradecemos e te adoramos, amado Salvador. Eu te trago agora todos aqueles que levantaram suas mãos. Tu sabes o que necessitamos, ó Senhor, em espírito, alma e corpo, nessa hora, nesse momento, que a tua santa bênção, a tua graça e a tua força venha sobre todos que gritam a ti na profundeza de seus corações, que da clamam, que ninguém ouve a não ser tu. Tu responderás no oculto e tornará revelado que tu ouves orações. Ó Deus, torna-nos oradores, ensina-nos a orar, como a congregação no começo orou, ó Senhor, deixa o lugar estremecer e que se rompam as portas do cativeiro e o teu nome seja glorificado. Tu és o mesmo. Nós te agradecemos por tudo. No nome de Jesus.
Amém.
Amém.